Boa noite. Na semana passada começamos uma pequena série sobre comunhão na igreja, comemorando o aniversário da igreja, o 14º. Então, em vez de uma pregação só, eu resolvi dedicar três sobre o tema que nós utilizamos, que foi então esse de comunhão. Comentei que a comunhão na igreja envolve três elementos: você próprio. E então dedicamos toda a pregação passada sugerindo uma autoavaliação que o crente deve fazer de si mesmo, visando a questão de comunhão. Como é que ele está com a vida cristã dele, espiritualmente, como estão as atitudes dele, e fazendo, é como se fosse um exame para saber se ele está em condições de se encaixar bem com os irmãos. Então, a comunhão na igreja, como eu faço parte dela, tem a ver comigo. Eu posso enriquecer ou empobrecer a comunhão na igreja a partir de mim, da minha pessoa, do meu comportamento. Então, foi assim que nós abordamos na pregação passada. Aí ficamos hoje para falar de um segundo elemento, que é a questão do meu irmão ou da minha irmã, ou seja, do outro, do próximo. O próximo aqui não no sentido de um ser humano, mas no sentido de ser humano, sim, mas irmão em Cristo. É um próximo generalizado. Agora, toda vez que eu falar irmão, não vou completar irmão ou irmã, irmão ou irmã, tá bom? Quando eu disser irmão, entenda que é irmão barra irmã. O terceiro elemento nessa equação é o grupo. Todos nós, olhando do meu ponto de vista, eu e você, 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 ou seja, nós todos, olhando do seu ponto de vista, você e todos os outros, juntando, dá o grupo. E aí é que eu vou desenvolver um pouco, 1 João, capítulo 1, de 3 a 7. Agora não, na próxima semana. É aí que eu vou desenvolver esta passagem. Então vai ser mais expositiva, explicando esse texto e aplicando para a comunhão da igreja inteira. Hoje ainda quero ficar mais na área de tema, o tema. Vamos pensar, eu vou desenvolver aqui a questão do relacionamento com o meu irmão. No caso, comunhão. Quando nós pensamos em qualquer tipo de relação com outro crente, o mais importante de tudo é considerar um aspecto. Vocês já sabem qual é, certamente: o amor. Mateus capítulo 22, versículos 35 a 40, passagem conhecidíssima, bastaria eu dizer aquela passagem que fala assim, assim, mas eu gostaria era de ler mesmo para ajudar a fixar, não a conhecer, porque certamente você conhece. Mateus 22, 35 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda com esse assunto de comunhão, agora no que se relaciona ao meu próximo, dentro da igreja, ou seja, meu irmão em Cristo, meus irmãos em Cristo. Obrigado, porque temos irmãos em Cristo para amar, mas nós não somos muito bons de amar, não, porque ainda temos muita carne, as paixões carnais dentro de nós, e ainda construímos barreiras nesse sentido. Então, mais uma pregação, sempre é muito bom para lembrarmos da responsabilidade, da importância do amor cristão àqueles que estão perto de nós, na nossa igreja, principalmente. Ajuda-nos neste tema de olhar o próximo para comungar melhor com ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Romanos capítulo 13, versículos de 8 a 10, mesmo ponto é tocado agora pelo apóstolo Paulo. Romanos 13, de 8 a 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei, exatamente o que Jesus Cristo disse. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todo se resume nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Em Gálatas 5 e 14, onde nós temos o fruto do Espírito ali comentado de uma maneira coletiva, poderia bem ser frutos. Gálatas 5 e 22, mas o fruto do Espírito é o primeiro logo, como não poderia deixar de ser, amor. Aí vem alegria, paz, eu nem vou ler os outros, porque eu estou querendo focalizar na questão do amor. A rigor, eu poderia encerrar aqui, diria ser a mensagem, acho, mais curta da minha vida. Não, a mensagem mais curta foi no rádio, quando eu pregava um minuto. Durante alguns meses eu preguei na Rádio Verdes Mares, aqui em Fortaleza, era meio-dia. E me deram, você tem um minuto para fazer a sua pregação, pastor. E muito obrigado por tanta generosidade, né? Então, era muito difícil, mas eu procurava fazer uma pregação com começo, meio e fim de um minuto. Então, essa, né, fiz várias, depois acabou fechando o espaço. Seja como for, eu poderia terminar aqui e dizer, olha, cada um ame o seu irmão, a sua irmã, isto será suficiente para garantir um altíssimo nível espiritual de comunhão em toda a igreja. Examine você próprio, conforme dissemos no livro passado, e olhe para o seu irmão e o ame. Pratique isto. Pronto, vamos encerrar. E, aliás, pediu para passar logo para a terceira pregação, que é do grupo inteiro. De fato, teria sentido, mas a vida é muito mais complicada do que isto. Não é tão simples. O pecado tornou tudo muito mais difícil e ficou muito complexo praticar o genuíno amor cristão num nível razoavelmente aceitável. Eu vou, então, tentar ajudar cada um de nós, passando por mim próprio, para, no sentido de sugerir uns pontos práticos para nós aumentarmos, ou tentarmos aumentar e aperfeiçoar este amor para com cada outro, aqui, tendo em foco a questão da comunhão. Então, eu quero comentar alguns pontos. Primeiro é decidir amar cada irmão desta igreja. Tudo bem, pastor. Eu não sei bem de cor quem são. São 107, se eu não me engano. Agora, eu acho que eu vou pegar a lista da igreja para ver se eu me ajuda a me lembrar. E eu vou vendo o que eu conheço de cada um. E aqueles que eu conheço mais ou menos bem, eu tomo minha decisão. Agora, eu não posso resolver amar todos assim, sem conhecer todos. Alguns eu mal conheço. De fato, em geral, o tipo de relacionamento ou de relação que nós temos com alguém dependerá do que nós vamos conhecer desse alguém. Tipo de uma amizade. Depende do conhecimento que um tem com o outro. Um casamento, um relacionamento que começou com um namoro, talvez um noivado e tal, que terminou num casamento, um conhecimento maior. A pessoa está 10 anos na empresa, cada vez se sente melhor, porque conhece mais o chefe, os colegas. Então, de fato, o conhecimento de uns com os outros tem muito a ver com relacionamentos, de uma maneira geral. Mas com amor cristão, não é assim. Pode afetar a facilidade de praticar este amor, ou a dificuldade pode tornar mais agradável ou menos agradável a prática desse amor, mas não há existência desse amor no seu coração para com os outros. A existência desse amor tem que partir de uma decisão. Esse meu amor vai existir e vai ser praticado porque eu quero, porque eu assim decido, independentemente do que eu conheço o outro. Isso parece meio estranho, porque vai contra aquela ideia, como eu já falei, que é quase óbvio que nossos relacionamentos têm muito a ver com o que eu conheço, daqueles com os quais eu me relaciono. Chega o amor e diz, não, aqui não, não entra essa questão. Pode ajudar, como eu disse, ou atrapalhar, facilitar, dificultar, pode, mas para a existência, não. Eu já devo ter dito isso centenas de vezes do púlpito. A definição de amor, a minha definição pessoal, claro, vindo de estudos, de leituras e tudo mais, não tem nada de original nisso aqui. Amar é a decisão de querer o bem do outro e podendo fazer algo para que isso aconteça. Isso o quê? O bem do outro. Então não é um desejo teórico. Não, eu quero o bem do outro, sim. Claro que eu quero o bem do outro. Então isso não. Eu não tenho tempo. Eu não tenho condições. Eu não tenho força para isso. Eu não tenho dinheiro para aquilo. Eu não tenho isso. Não. Que eu quero o bem do outro, eu quero, mas mover uma pena para isso, uma pena até que não vai, mas mover um clipe, não sei nem qual é mais pesado do que o outro. Decisão de querer o bem do outro, e esse bem teria que ser ainda explicado, que eu não vou fazê-lo, vou por outro rumo, que é o bem da maneira como Deus vê o bem. O que o mundo vê, a noção de bem, de bom, do mundo, é muito diferente da noção do que Deus tem de bem ou de bom. Então, é querer o bem do outro no sentido bíblico de bem. Só isso já merece uma explicação bem mais profunda. Eu decido. Você pega a lista da igreja, caderninho fechado, olha assim para a página da frente e diz assim, eu vou amar todos que estão aqui, todos. Eu vou ler agora nome por nome, esses aqui são os meus irmãos. Não é uma coisa assim, a fraternidade dos irmãos, ou dos crentes no, em Fortaleza, ou em outra cidade, ou no mundo inteiro, a igreja evangélica. Não. Esses aqui são os irmãos que Deus me deu para fazer parte da igreja local com eles. Eu comungo com eles, eu preciso melhorar esta comunhão com eles, eu tomo a ceia com eles todo mês. Eu levanto minha mão aprovando ou reprovando alguma moção ou alguma proposta na igreja. Eu conduzo os negócios da igreja através das assembleias ou de uma opinião informal ou da minha influência de alguma maneira. E a vida desses irmãos estão as vidas desses irmãos estão entrelaçadas com a minha vida. Eu estou sempre vendo esses irmãos, me reunindo com esses irmãos, assistindo cultos com esses irmãos, cantando com eles, orando por eles, e estou contando que eles estão orando por mim. Esses são os meus irmãos. Pois bem, eu vou amar todos. Decida isto. Antes de pensar na questão da comunhão, da qualidade, não antes, mas ao pensar na questão da comunhão na sua igreja, não pode deixar de haver esse tipo de atitude da sua parte, bem formal, consigo próprio e diante de Deus. Não é por acaso que o irmão entrou na igreja na última sessão, agora tem mais dois ou três nomes lá na relação. Quem é ele? O segundo ponto, que é em função daquilo que eu acabei de dizer, que é querer o bem do outro no sentido bíblico de bem, da maneira como Deus vê o bem. Então, a segunda sugestão é saber o que é o amor da Bíblia. Ficar expert, perito, no que é o amor da Bíblia. Gente, é um amor esquisito comparado com o amor como o mundo trata. Aliás, o próprio sentido de amor no mundo, ele é extremamente largo, vai desde sexo, da prática do sexo em si, até algo muito vago, poético, romanceado. Então, há uma gama enorme de significados, de camadas, de sentidos do nome amor. Então, só isso já é motivo de você dizer: um momento, eu preciso conhecer direito o que é o amor da Bíblia, quais são as características desse amor, para poder concentrar nesse, e não ver um anúncio sobre amor, ou alguma coisa sobre amor aí pelo mundo, dizer, é mesmo, eu preciso praticar esse amor aí. Cuidado, pode ser um amor altamente pecaminoso, o que você está vendo aí, e quer imitar. Cuidado. Então não é algo fácil, é importante, é difícil você mirar o que é que a Bíblia diz sobre esse amor que Deus quer que eu pratique com o meu próximo, que é o cumprimento da lei inteira no que se relaciona ao relacionamento humano. A vontade é grande aqui, de 1 Coríntios 13, pelo menos aquela parte que fala do amor, de várias características do amor. Já preguei sobre cada uma dessas características, uma pregação para cada característica dessa, depois tornei até um livrinho, Você Ama de Verdade, tentando ajudar a mim, a você, a qualquer um, juntamente com outras dezenas de autores que escreveram sobre amor, amor cristão, bíblico, mais um, para poder a soma, de alguma maneira, gerar um certo conhecimento disso aí. Agora, claro que esses livros todos são simplesmente são marginais, eles estão ao lado das escrituras, para onde está a fonte ali, para lhe ajudar mesmo. Então procure ler sobre amor, procure decorar, você que ainda tem uma memóriazinha mais ou menos. Decorar, 1 Coríntios 13, aquela parte. As características do amor. De repente, podia ser até um motivo para uma escola dominical, para um currículo de escola dominical. Título da classe, 3 meses, amor cristão, ou amor da Bíblia, só isso. Pronto. O ideal seria 1 ano de classe, 4 trimestres, porque é inesgotável, mas não está bom. Então, decida amar o seu irmão, visando a melhor comunhão na sua igreja. Segundo, saiba e tenda, seja um expert no que é o amor da Bíblia. Esse tal amor que Jesus exige que você dedique aos seus semelhantes, especialmente, obviamente, aos da família da fé e mais especialmente ainda aos da igreja, sua igreja local. Terceiro, conhecer melhor o irmão. Ah, agora o pastor se contradisse. Eu não acho. Não, o senhor acabou de dizer que não precisa conhecer para amar. Diz que é só decidir amar. Aí já está colocando aqui que quer conhecer melhor os irmãos. O fato de não precisar conhecer para amar não significa que conhecer é totalmente dispensável, ou é desprezível, ou não tem importância nenhuma. Claro que tem. Inclusive, eu disse que o relacionamento pode tornar mais fácil ou difícil amar, lembra? Reconhecendo que sim, tem algo a ver com o conhecimento do outro. Mas na base, em dizer assim, eu vou amar os meus irmãos da igreja, e ainda com o livro fechado, é isso aí. Você não precisa conhecer. Você vai para outra cidade. Tudo bem, aqui na igreja você conhece quase todo mundo e tal, são 100 e tantos, você conhece 90, mas você vai para uma igreja em outra cidade e vai morar agora em outro lugar e vai se filiar a outra igreja. Você conhece 0. Então você pode, da mesma forma, dizer: eu vou amar cada irmão desta igreja, como a Bíblia diz. Ok? Então, para a sua decisão de amar, não precisa conhecer. Mas que conhecer facilita, ajuda algumas coisas, sim. Em qualquer relacionamento, eu disse, da área humana é importante o conhecimento, inclusive do amor cristão. Não é essencial, não o que dá origem ao amor cristão, mas influencia. Por exemplo, a Bíblia diz em Gálatas 6:2, não precisa abrir, levai as cargas uns dos outros. Toda vez eu abro nossas reuniões de abrindo o coração com este versículo e dizendo: como é que eu vou saber que o irmão está levando, ou a irmã está levando uma carga interna? Até eu digo, se for um saco de cimento, eu estou vendo nas costas. Mas se for uma angústia interna, aliás, angústia é interna, né? Se for uma angústia, eu não estou vendo. Então, como é que eu vou praticar esse ato de amor, ajudando a levar a carga do irmão, se eu não sei que ele está levando essa carga? Por isso é que vamos abrir os corações, para que a gente saiba, meu irmão, que você está levando essa carga, para a gente ajudar. E ao você abrir o coração, você está permitindo o quê? Exatamente que eu lhe conheça melhor. E quando você abre o seu coração, muitas vezes eu digo, obrigado, irmão, você deve ter notado, ou irmã, porque você nos confiou abrir o coração dessa forma e nos falar dessa sua questão e desse seu problema. Obrigado pela confiança, porque é uma coisa séria, é uma coisa, inclusive, difícil. Muitos não abrem a boca, muitos, reunião após reunião, não abrem a boca. E eu sempre digo, é totalmente voluntário, só tem sentido se você quiser, se tiver vontade, mas acho que eu nunca disse isso, agora eu vou dizer, torcendo que todo mundo fale. Eu fico. Como diz um amigo aqui da igreja, não vou nem mentir. Fico torcendo que não sobre um. Todos falem na hora de abrir o coração. Isso não é uma pressão. Da próxima vez vou ficar de olho, saber se você fala. Não, não. Não é esse o espírito, não. Mas, é óbvio que eu fico torcendo. Aliás, espero que vocês também fiquem torcendo. Para quê? Para conhecer melhor o irmão ou a irmã em algo que está dentro dele. Tem que abrir. Agora é difícil, tem que ser humilde, tem que às vezes passar por cima da timidez. Eu sei, gente que tem pânico de público, eu não sei disso. Tudo bem, não precisa você falar mesmo nunca no próximo, no abrir do coração, nem próximo, nem nos outros. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que se você abrir o coração, é melhor para você, porque você vai ter de oração de irmãos que estão não avaliando que você está sofrendo disso, daquilo, nem pensando nisso, mas estão com certeza, porque você disse. A diferença é grande. E o contrário, a vantagem de conhecer os irmãos é que fica muito mais leve para você, você fica com mais liberdade de pedir ajuda para você. É muito mais fácil eu chegar para um amigo que eu conheço muito e amo muito e dizer, pai, me ajuda nisso aqui. Ora por mim ou algum tipo de ajuda, porque eu conheço muito bem, o outro eu conheço pouco. O outro eu não conheço é de jeito nenhum. Então, você conhecer melhor o irmão ajuda não somente o próprio irmão a abrir o seu coração e abrir o seu coração, foi só uma particularidade, mas que você o conheça melhor para poder ajudá-lo. E o contrário, você abra e tem mais liberdade à medida que você conhece mais os irmãos que deixam de ser estranhos para você. Pensa nessa questão de estranho. Muitos irmãos da igreja talvez sejam estranhos para você. Estranhos? Esse é o conceito que nós vemos nas Escrituras. Outra coisa interessante é que quem conhece mais, o conhecimento maior do irmão ou da irmã, ajuda a avaliar se convém aproximar mais daquele irmão ou de afastar-se daquele irmão. Afastar-me do irmão da própria igreja? Pode ser. No sentido de o conhecimento revela uma diferença tão grande de personalidade, maneira de pensar e tudo, que ali vai amar de uma maneira sem muita relação, amizade não vai brotar, não dá, as personalidades se chocam muito, não vai ter amizade ali, mas vai ter amor. Mas para eu trabalhar na mesma equipe de novo, já foi muito complicado da outra vez, e agora eu passo, eu não aceito mais. Birrento, né? Não. Pode ser birra, mas é bom que não seja, e pode acontecer uma decisão dessa sem birra alguma. Não, eu trabalho melhor, né, com pessoas com outro tipo de comportamento ou de maneira de agir e tal. Eu não vejo problema nenhum nisso. O problema é a atitude. É ficar com raiva do outro. Às vezes, por falta disso, não, tem que amar a todos. Então, haja trabalho com aquele irmão e tome briga. E discussão, e amargou, e pedir perdão para lá, pedir perdão para acolá. Para quê? Não há necessidade. Caso de personalidades, diferença de ver algum ponto das Escrituras, se for uma diferença fundamental, já complica, porque é questão de doutrina, aí vai para o estatuto da igreja e tal, mas não estou falando nem isso, mas um pensamento sobre uma passagem, uma coisa, eu penso assim, eu penso assado, não, já está. conhece melhor o outro a ponto de dizer: vou trabalhar com ele, é bom. Ou então, não, é melhor evitar uma aproximação maior, vai dar choque. Sabe quem deu choque? João Marcos, com Paulo. Na primeira viagem missionária, João Marcos se afastou do grupo. Na segunda viagem missionária, Paulo foi iniciando a segunda viagem missionária com Barnabé. Barnabé disse: vamos levar o João Marcos? Paulo: vamos não. Não vamos levar o João? Não. Eu não vou levar quem nos deixou na primeira viagem missionária. Ninguém sabe por que João Marcos deixou, não. A Bíblia nem comenta. Aí Paulo diz: não. Aí Barnabé disse: sim. Aí Paulo disse: não. Aí Barnabé disse: sim. E o tom foi aumentando. Como é que o senhor sabe disso? Tu está na Bíblia? Tá. Houve tal desavença entre eles que Barnabé se apartou, foi de Paulo. Não leva João Marcos? Não, não. Pois nem eu vou. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Pois nem eu vou. Aí Barnabé, e eu vou levar João Marcos. Então leve só, porque eu não vou. Paulo. Aí o que que Paulo fez? Chamou Silas. Então foram duas duplas. Barnabé, João Marcos, Paulo e Silas. Falta de amor de Paulo por João Marcos? Eu não diria. Falta de amor de João Marcos pelo grupo que ele abandonou lá. Você sabe o motivo? Ah, Paulo foi muito rigoroso. Sei que pode ter sido, pode não ter sido. Eu não sei. Está lá o fato. Está lá o fato. Ah, mas depois, lá na frente, Paulo disse que João Marcos era o último ministério dele. Anos depois. Sim, tudo bem. Vamos alterar o que aconteceu ali. Então, eu acho, continuo dizendo, não vou ficar repetindo, vou para frente, mas que acho natural uma certa seleção sua, delicada, em alto nível de espírito cristão, dizer: aqui é melhor, não, eu vou atuar noutra área. Tudo bem. É mais uma vantagem de conhecer melhor o outro. Como é que você vai saber que não se dá bem ou que não há condições de algo bem tranquilo se não conhecer? Amós disse em 3 e 3, não vou ler: andarão dois se não houver, lembra, não? Não estiverem de acordo? Está lá. Andarão dois se não estiverem de acordo? Resposta: não. Ah, mas tem de estar de acordo. Quem disse? Quem disse? Até na interpretação bíblica, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Quem tem que respeitar o outro, aí já é outra história. Mas pensar igual é até vantagem. Uma igreja que há vários pensamentos, porque fica mais rica a discussão e a escolha de opções e tudo mais. Tudo bem, fulano pensa diferente de mim, ou se comporta diferente, ou se expressa de maneira diferente. Meu irmão, você prometeu isso? Eu não prometi. Prometeu. E eu fui ensinado, desde que sou novinho, quando alguém me promete uma coisa, eu sou ensinado a esperar. Como é que você não prometeu? Se você disse isso, isso, isso. As suas palavras foram assim, assim. Mas eu não falo através de palavras. Como? Não, eu não me expresso através de palavras. Sabe? Através de trinado? Não, através de ideias, de conceitos. Eita, agora vai. Quer dizer que as suas palavras não querem dizer muita coisa? Não. Meus conceitos. Agora, haja descobrir qual é o conceito do irmão por trás daquelas palavras. Mas, pastor, o senhor é bom de exemplo teórico. Teórico? Eu já vivi isso de maneira fortíssima na minha própria vida. Dificuldade tremenda de relacionamento. Líderes. Porque um usava palavras e outro não usava palavras para se expressar. O trinado foi brincadeira minha, não perguntei a ele, não. Ele ia dar mais confusão do que já estava dando. Agora, eu estou Acho que eu estou enfatizando muito o aspecto de conhecer melhor para saber se não vai dar certo e tal. Mas é porque eu quis logo mostrar, talvez chocando um pouco, que é normal não dar certo. Normal, digo, não é fim de mundo. Mas o bom mesmo, e na maioria das vezes o que acontece é uma bela amizade se formar entre irmão e irmão, irmão e irmã em Cristo. Amigo mais chegado que um irmão. Irmão de sangue, no contexto, né? Nós estamos falando aqui mais em irmão em Cristo, claro. Então, há irmão em Cristo mais chegado do que o irmão de sangue. É isso aí. Ou seja, como é que você vai ter amigos aqui na igreja, amigas, belas amizades vão lhe prender aqui se não for conhecendo o outro? Amar pode decidir e deve sem conhecer. Ser amigo, impossível. Impossível ser amigo sem conhecer. E amizade é algo absurdamente importante na nossa vida. Camaradagem. Jesus disse, agora, eu não chamo vocês mais de servos. Eu li isso aqui outro dia. Mas eu chamo vocês de amigos. Ah, então você não, eu não sou mais teu servo não, senhor? É. Mas nesse ponto agora eu quero jogar uma ênfase. Que além de servo você, ou antes de servo, agora você subiu de categoria. Você é meu amigo. Então se nós somos amigos de Cristo e Ele nos quer como amigos, nos honra com o desejo de nos querer como amigos, você não vai querer um amigo em cada irmão desta igreja? Por quê? Pode ser que aqui e ali, como já coloquei, seja muito viável. O amor está lá, mas a amizade, não tanto. Mas o bom mesmo é quando há e está lá a amizade. E, como eu disse, é a maioria das vezes. Então, como é que você vai criar uma amizade boa aqui dentro sem se expor ao seu irmão, e sem que o seu irmão se exponha a você? Então, vamos para o quarto ponto. O quarto comentário, o quarto ponto prático para ajudar, nos ajudar a ver a importância do irmão, como é que eu vou tratar com ele para melhor comungar ele. Então, não se conforme com um nível muito baixo de conhecimento do irmão. Não se conforme. Queira progredir nisso, conhecer melhor. A nossa igreja, eu disse, tem 100 e poucos membros, é pequena. Uma igreja de 1000 membros, até que nem se compreende não conhecer todo mundo. Imagina 3000, então. Que, aliás, é uma das grandes desvantagens de igreja grande. Até quem faz parte de igreja muito grande comenta. É, a desvantagem é que a gente não sabe o nome das pessoas, a maioria, grande maioria, acaba sendo várias igrejinhas dentro de uma igrejona. Então, mas tem vantagens também. Então, é claro, a Bíblia não tem uma receita para tamanho de igreja. Mas que tem vantagens e desvantagens, óbvio. E uma igreja pequena é que uns podem conhecer melhor os outros. Ótimo! Você se utiliza dessa vantagem? Se eu lhe convidar aqui para frente agora, você vai olhar para isso. Não vou dizer sempre tanto, que sempre alguns faltam, não podem vir, doente, viajando e tal, por outros motivos, não importa. Mas não estão todos aqui. Mas muitos estão. Aí eu lhe chamo aqui e diz, vem cá. Vamos aqui, de um por um. Os membros desta igreja, que, cujos nomes estão nessa relação que foi distribuída recentemente aqui. Diga aí, meu irmãozinho, o nome. Só o nome. Eu não quero que você diga a profissão dele, onde é mais ou menos que ele mora, se ele é uma pessoa alegre, ou é tristonha, se ele teve recentemente algum problema grande de saúde, se ele está fazendo, vai fazer um exame dificílimo, profissional, e tem pedido oração há 1 ano já, que tem estudado. Não precisa nem isso. o nome, eu só quero o nome desses 106, mais um que é você, 107, quantos você saberia? Você saberia de nome de quantos? Quarto ponto. Pedir constantemente a Deus pelo poder de amar. Gálatas 5 e 22. Não precisa ir lá, mas eu já li, inclusive, embora eu li versículo 14, mas é simplesmente dizendo que o amor é fruto do Espírito. Fruto do Espírito são virtudes que o Espírito Santo transmite ao crente. Dons do Espírito são capacitações que o Espírito Santo concede para serviço na igreja, que não obrigatoriamente tem a ver com virtude, é capacidade. É um dom, uma habilidade para algum tipo de trabalho ou serviço na igreja. Fruto do Espírito? Não. É virtude, é um pedaço de um atributo divino que o Espírito Santo joga em você, derrama em você. Isso é fruto do Espírito. Ele é amor, alegria, paz, longanimidade, todos aqueles. Eu comecei a ler, inclusive parei, porque eu só queria ficar no amor mesmo. Não adianta. Não adianta você dizer assim, pois tá bom, eu já me convenci. Decisão é amar. Amar é decisão. É. Mas eu decido amar cada irmão dessa igreja. Eu vou começar com aquele ali, que eu não sei nem o nome direito. Mas assim que sair daqui, eu pedi perguntar o nome dele. Vou comer um sanduíche ali com ele depois. E hoje eu vou conhecer, sair conhecendo esse irmão melhor, para poder amá-lo de uma maneira mais completa. Mas eu vou amá-lo. E pronto, a partir de hoje, meu amor por esse irmão vai ser de alta qualidade cristã. Infelizmente, não é garantido. Mas não é decisão, pastor. Eu não decidi. Decidiu. Isso é só a pequena e primeira parte. Para chegar lá. Lá onde? No exercício de um amor puro cristão. E qual é a segunda e mais importante parte? O Espírito Santo jogar no seu coração esse amor. Porque você é incapaz de autodesenvolver amor. Você pode decidir amar. Mas ame. Eu vou trocar aquela lâmpada ali. Não é fácil. Pega uma bruta de uma escada, um tratorzinho apropriado. Tá? Não, eu vou chegar lá sem nada. Pode decidir à vontade. Você gostaria muito de trocar aquela lâmpada, está piscando, está queimada, está não sei o que. É. Chegue. Então, decidir é uma coisa. Está todo mundo olhando para lá. Não tem nenhuma queimada, não, eu acho. Tem um ali, eu acho. Tudo bem. Já é muito bom você decidir que deve, aquela lâmpada deve ser consertada, talvez por você próprio, eu vou consertar, sou eu que vou, ok, tudo bem, mas você vai ter que arranjar capacidade para isso, aí sim vai ver os meios e tal, então não é muito complicado entender que a decisão de amar o irmão é importantíssima e fundamental, tanto que Deus manda, ame o irmão. Porque seria o caso de perguntar, como é que Deus sabe que eu sou completamente incapaz de desenvolver amor dentro do meu próprio coração e me manda amar os outros? E dizendo ainda que o amor pelos outros é o mais importante dos mandamentos ligados com relações humanas. Como é que pode? Porque para Deus é extremamente importante, fundamental mesmo que você decida. Aí ele diz, agora eu vou lhe conceder esse poder para você realizar o seu desejo. Hebreus 8 e 10 tem uma passagem que diz assim, porque esta é a aliança, Hebreus 8 e 10, que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente
deles, falando aqui da nova aliança, hein? Em Cristo, que nós estamos vivendo. E as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sabe, isso quer dizer é que Deus vai passar para nós o poder de cumprir com o que Ele quer, com os desejos dEle, com os padrões dEle. Isso não está só dizendo, olha, eu providenciei o Novo Testamento, 27 livros, além dos 49 do Velho Testamento, para vocês tomarem conhecimento com essa nova aliança no meu Filho Jesus Cristo, e agora então eu já providenciei para vocês aprenderem esta, as características dessa nova aliança em Cristo, aprendam e usufruam e pratiquem. Não, não é isso que ele quer dizer, não. Ele quer dizer assim, eu vou colocar no coração de vocês o desejo, o poder, tudo. Eu vou colocar, você depende de mim, até do desejo, da tal da decisão que eu estou falando aqui muito, até essa decisão vem de Deus, só que passa por você e você é responsável por ela. Pronto. Com Deus é assim, aprenda que essa, eu vou dizer, essa equação, né? Lembra da teoria da minha engenharia aí? Essa equação é difícil para nós. A decisão é minha. O poder é de Deus. É. Pensando bem, a decisão, ela é sua mesmo. Tudo bem. Mas só se Deus permitir. Espera aí. Então termina tudo em Deus? Vamos dizer que começa em Deus, né? É. Então tem nada a ver comigo. Tudo a ver com você. Ah, agora não fecha. Tudo depende de Deus. Então nada depende de mim. Errado. Tudo depende de Deus. É. E tudo depende de você no que se relaciona a questões humanas que ele exige. É isso mesmo. Pois não. É isso mesmo. Eu não entendo isso. E preciso entender. Viva. E mais, como ele escreve no nosso coração, ele dá prazer a nós de não entender cada detalhe e mais prazer ainda em ver funcionando. Essa equação, eu não entendo bem, mas ela funciona. Ela funciona. É isso mesmo. Parece que quanto mais eu me subordino a Deus, eu me humilho diante dele e peço até os desejos para ele me dar, para eu ter. É um negócio meio esquisito. Mas funciona aquela beleza. Não me peça para explicar bem, não. Tem coisas que eu tenho pedido a Deus que eu não tinha a menor condição antes. Não tinha, eu sei que eu não tinha, espiritualmente falando. Até moralmente falando, eu não tinha a menor condição. Eu tinha ódio daquilo, então eu amava aquilo. Sumiu. Aquele amor por uma coisa que não era boa, eu dizia para Deus, Senhor, tira isso da minha cabeça. Tirou. Demorou um pouco, ou muito, o tempo é dele, mas tirou. Ou então ele colocou minha capacidade de perdoar aquela pessoazinha lá, faz 25 anos que me pede perdão, eu não consigo perdoar. Agora eu consegui. Pedi, ele colocou no meu coração perdão. Agora, quem perdoou? Você. Não foi ele que perdoou o irmão, foi você. O ofendido foi você. É você que perdoou. E ele vai contar para você, com você, o crédito é seu, de ter perdoado aquele irmão, se obedeceu, servo bom e fiel. Mas, Senhor, foi tu que me deste a capacidade de perdoar. Eu sei que foi, mas eu gostei muito de você querer perdoar, me pedir perdoar, eu botei o poder no seu coração e você praticou o ato de perdão, você. Então, para mim, estou satisfeito. É assim que funciona com Deus. Por fim, decidi amar o irmão. Primeiro. Segundo, saber o que é o amor que a Bíblia tanto fala. Ficar perito em amor bíblico. Terceiro, conhecer melhor o irmão. Quarto, pedir constantemente que Deus lhe dê poder para amar o irmão. Última que eu vou sugerir, não quer dizer que não tenha mais nenhuma, mas o que me ocorreu aqui, e eu quero encerrar.
testar sempre o seu amor. Teste o seu amor. O que é que o meu amor por esse irmão tem feito por ele? Olha lá. Amar é decidir querer o bem do outro. E, podendo, se esforçar por fazê-lo. Podendo dar uma mãozinha no bem do outro. Não é sempre que a gente pode. Muitas vezes não podemos fazer nada. Muitas vezes podemos sim. Então, o que que o meu amor tem feito de prático por esse irmão? Quando eu digo esse irmão, é aquele, é o quinto da lista, é o fulano, ou a irmã tal, a nona da lista, com o CPF, com o endereço, com o celular, é a tal irmã, não é uma coisa vaga. Eu estou olhando para vocês aqui tudinho, o que é que eu tenho feito para amar cada um de vocês aqui? Não é isso que eu estou querendo exigir de vocês, nem de mim. De mim também é, o que é que eu estou feito por esse, e 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 por esse. Ah, pastor, isso dá muito trabalho. Isso é meio frustrante. Será que eu posso fazer pelo irmão fulano? Ele está precisando de alguma coisa? Eu digo, não sei. Você sabe? Não, nem eu. Vá lá. Está com vontade de saber, de perguntar? Isso é uma questão sua, meu irmão. Eu estou só sugerindo que você leve de uma maneira mais amiúde essa questão. Mais objetiva, mais exata. Não ficar no vago. Eu acho que, de uma maneira até um tanto quanto trágica, talvez a pergunta mais adequada para nós não é nem o que que o meu amor por esse irmão está fazendo por ele, mas é o que que a minha falta de amor por esse irmão tem deixado de fazer por ele. Talvez seja uma pergunta até mais apropriada, não sei. Cada um sabe do seu próprio coração. Me ocorreu famosíssimo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que, para aí, mas o que foi que Deus fez? Deus é Deus, superpoderoso, e aqui está destacando, para provar o amor dele, ele amou ao mundo, ele amou o mundo de tal maneira que, o que que ele fez mesmo? Está lá, deu seu filho unigênito, no instante vocês conhecem, mas o Espírito Santo quis que o apóstolo João utilizasse essa expressão de tal maneira para mostrar o tamanho do amor de Deus pelo mundo, no caso. Eu queria sugerir que você usasse essa expressão de tal maneira para você, na sua, no caso, a pequenina proporção do que eu estou falando aqui, claro, do amor de Deus que deu o filho unigênito. Mas, tratando-se de você, você deve ter algo que possa expressar a sua tal maneira, o máximo, ou muitíssimo. A prova que Deus deu do amor dele foi máxima. Enviar o filho querido dele para morrer por nós e tal. Então, seria mais ou menos assim. Eu tenho amado a irmã tal, de tal maneira que eu tenho feito isso, isso, isso por ela, que eu sei que ela está precisando, ou ele está precisando. Essa tal maneira, para mim, como é que se aplica? De maneira que puxe por mim, usando com respeito, claro, reverência, puxou muito por Deus mostrar a tal maneira dele amar o mundo, dar o filho dele, ele mostrou. E qual é o assunto ali? Amor. Ele sabe o que ele enfrentou para mostrar a tal maneira dele amar o mundo. Pois aplique a tal maneira para o seu caso particular. Ah, eu não sou Deus, tá? Eu sei. Mas aplique, eu tenho amado. De que maneira eu tenho amado o irmão ou a irmã? De que maneira? Eu não sei, talvez você não
precisa nem pensar muito para dizer assim, zero. Zero. Se eu deixasse de existir hoje, aquele irmão ia sentir de alguma maneira, ia haver alguma perda dele, porque alguém que o ama e que tem feito algo por ele, deixou de existir, foi para o céu, é menos um para amá-lo aqui, ele vai sentir a diferença? Não. Vai ser menos um a orar por você? Talvez não, não sei. É triste. E você, tanto faz entrar na igreja, sair da igreja, o irmão ou a tal irmã entrar na igreja, sair da igreja, tanto faz. Porque muitas vezes estamos preocupados e ocupados com as nossas próprias cabeças, nossos próprios problemas, nossas próprias circunstâncias, que são difíceis, são duras, são sofridas, eu sei. Mas a Bíblia diz, ame como você ama a si próprio, ame. E Deus vai cobrar isso de nós, gente. Não tem jeito. Então não adianta celebrar aniversário da igreja com um tema muito bonito. Pastor, encontramos um tema muito bacana, acho que o senhor vai gostar. Qual foi? Comunhão na igreja. Show! Então, beleza, e fala aí de comunhão alguma coisa e toca para frente. Próximo ano a gente pensa em outro tema bonito. Não estou dizendo que a equipe tinha só essa ideia de fazer um tema bonito, não, é claro. E tocaram e escolheram um tema de fato sensível, belíssimo. Tanto é que eu disse, eu vou trabalhar em cima deste tema. Eu vou mexer com esses irmãos e comigo próprio. Comunhão não é só para estar falando e comemorando aqui uma vez ou outra e acho dizer que é bonito e ler uma passagem bíblica, não. Comunhão é ter, para praticar, e comunhão bíblica. E para comunhão ser realmente poderosa espiritualmente falando, você tem que avaliar a si mesmo para se encaixar melhor com os irmãos e você tem que amar o irmão, irmã, cada um de uma maneira a melhor que você pode dentro desses rumos que eu procurei colocar aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a vivê-la. Aumenta a nossa comunhão nesta igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.